Bem-vindos ao primeiro e único podcast sobre negócios, vidas, mulatas a dançar quizomba e cenas, intitulado Isto Não Aprendi na Escola, e esmiuçado pelo magnífico Fernando Moreira. Eilo!
Normalmente ficas nervoso com este tipo de coisas?
Não.
Não?
De todo.
Já é uma coisa que tu fazes...
De todo. Eu já tenho, digamos, participação em programas de rádio, televisão, etc. há muitos anos. Portanto, se eu ficasse nervoso com isto, era complicado, não é? É sempre interessante ser uma coisa diferente, digamos. Não é uma entrevista, não é propriamente... Uma entrevista no sentido normal, digamos assim, não é? Nas várias áreas onde eu tenho participado, portanto, como não é diferente, é interessante.
Boa. Eu normalmente só tenho uma pergunta no script, portanto, permite-me começar, Pedro. O que é que tu aprendeste, que não aprendeste na escola, que tu sentes que faz de ti o que tu és hoje?
Já, muito obrigado. Tanta coisa, não é? Eu acho que a escola é onde se aprende menos. Aprende-se a teoria e aprende-se alguma prática conexa com a teoria. Mas depois, digamos, onde se aprende mais é fora da escola. A escola, no fundo, serve para nos habilitar com um conjunto de saberes, mas não nos diz tudo, não nos ensina tudo, muito pelo contrário. Às vezes até nos ensina coisas erradas, não é? Nós depois vimos a descobrir que, na prática, não são sequer como aquilo que nos transmitiram. Isso quer na escola, nos estudos primários, quer nos estudos secundários, quer nos estudos universitários, penso que todos podemos descobrir efetivamente que isso acontece com alguma frequência. Portanto, a escola é, hoje em dia, e cada vez mais, até com a, digamos assim, com a massificação do ensino e da capacidade das pessoas poderem aceder a cursos superiores, é cada vez mais algo que serve para ajudar a pessoa a realizar-se, por um lado, por outro lado, a poder ter instrumentos para depois poder trabalhar, por conta própria, por conta do trem, enfim. Mas é para isso.
Mas então deixa-me começar...
Não é algo de absoluto. Não é como há umas décadas atrás em que se ia na universidade e, na prática, tinha-se a vida por si, conquistada, não é? Tinha-se um emprego automático, tinha-se...
Tu, quando saíste da universidade, quando fizeste a universidade, tinhas essa ideia de que tu tinhas a vida conquistada?
De tudo.
Já na altura?
Não, de tudo. Eu ainda saí da universidade na década, de final da década de 80, mas de todo. Aliás, exatamente a experiência fora já me tinha há muito ensinado, se necessário o ensinamento fosse, de que as coisas não eram assim. E, portanto, é evidente, no caso do meu curso, digamos, o meu curso universitário, que foi Direito, como é um curso, digamos, de banda larga, que nos ensina muita coisa diferente, é evidente que a pessoa fica com uma capacidade múltipla de poder, digamos, tocar em várias orquestras, não é? Mas de resto, não mais do que isso.
Mas deixa-me então confrontar-te. Tu começaste por dizer, e eu percebo a metáfora, ok? Não é escrito na pedra, que a escola é onde se aprende menos.
É onde se aprende, mas não se pode pensar que a escola nos ensina
tudo. É só
tudo.
O único meio,
não
é?
Não.
É só o único, não. Mas deixa-me pegar nisso.
Aprende-se muito com a família.
Mas deixa-me pegar nisso.
Aprende-se muito com os amigos.
Tu facilitas as aulas.
Sim,
20
claro,
anos.
Claro.
E tu próprio?
Mais de 20.
Mais de 20? Há quantos anos é que já fazes?
Desde 89.
Uau! Vai fazer agora 30?
Vai a caminho.
Faz este ano 30. Celebras este ano 30.
Exatamente.
O que é que leva uma pessoa que facilita a aula já há 30 anos ter esta noção clara de que, de facto, a escola é só um complemento e não o must-have e não o definitivo para qualquer, por exemplo, para qualquer miúdo que hoje seja um millennial e que hoje esteja 18 anos e esteja a entrar na universidade?
Hoje em dia, como sabes, as pessoas mais novas, a juventude, as pessoas que estão a frequentar uma universidade, penso que, na generalidade, têm a perfeita noção de que vão concorrer no mercado com milhares de outras pessoas que têm tantas ou mais qualificações que ela própria, não é? Que elas próprias. E, portanto, é evidente que também procuram, a nível universitário, ter cursos, frequentar cursos e ter habilitações que as possam distinguir, que, no fundo, seja, digamos, uma mais-valia do ponto de vista, digamos, da pessoa que as vai contratar ou do trabalho que vão fazer por conta própria, porque muitas das pessoas, felizmente, também têm a iniciativa de o fazer, não é? Não têm apenas uma postura, digamos, de e trabalhar para outra, não é? O que também é bom, evidente, é preciso, a sociedade vive disto tudo, a conjugação de iniciativa própria e de outras pessoas que, não a tendo, que estão mais à vontade, preferem juntar-se a outros e trabalhar no tipo de organizações, não é? Agora, não se pode hoje em dia pensar, é um engano pensar-se que quem acaba um curso tem tudo conquistado. Pelo contrário, hoje em dia quem acaba um curso, a partir daí começam as maiores dificuldades e começa, no fundo, todo aquele percurso que tem de fazer para se tentar afirmar profissionalmente ou de outra forma, não é? Agora, é evidente que pode ser, e é, em muitos casos, felizmente, algo que dá satisfação pessoal a quem frequenta. Se a pessoa,
pelo menos, propósito.
Exatamente, se estiver pelo menos no curso com o qual se sinta identificado, não é? Como sabemos, nem sempre acontece. Mas penso que é isto que sucede na maior parte dos casos.
Mas intuí do teu comentário que tu sentes que não é só responsabilidade da escola o percurso e a diferenciação do aluno.
Não,
é muito responsabilidade.
A primeira responsabilidade é da
família. Deveria ser no aluno.
É da família. É da família e do próprio aluno.
Como é que tu achas que a família consegue ajudar um aluno?
Ou é ou não é? Porque hoje em dia o que sucede muito é que as famílias não têm esta... Não, algumas famílias não têm este tipo de, digamos, de postura.
E então começa em casa.
Exatamente. O sucesso de um aluno começa em casa. Começa com as suas próprias mais-valias, a sua postura perante a vida e começa com o meio ambiente que o rodeia. Ou seja, começa com a influência familiar de pais, de irmãos, de outros familiares, que são absolutamente essenciais para o seu sucesso. Nem que seja numa influência, não é no sentido necessariamente das pessoas estarem sempre a ajudar, uma influência no sentido positivo, de dar um enquadramento familiar que permita que aquele jovem estudante se possa sentir bem e possa, no fundo, concentrar-se naquilo que é, durante algum tempo da sua vida, a sua principal razão de existir, que é estudar, não é? Embora se possa pôr em causa os próprios métodos, de ensino, isso é evidente, há muita coisa hoje em dia diferente, mas digamos, é essencial o ambiente familiar, é essencial a grande, e a, talvez isso é evidente que é essencial, sem isso nada existe, a força de vontade do próprio estudante, e depois é evidente que é também muito importante o sítio onde essa pessoa vai estudar, mas... diria que não tem sucesso de certeza se não tiver, se um destes três elementos faltar, dificilmente essa pessoa, por muito bom que seja o curso que frequente, consegue ter um sucesso enquanto profissional ou enquanto uma pessoa realizada pessoalmente. Acho difícil.
Okay. Para as pessoas que nos estão a ouvir, queres falar um bocadinho de quem é que é o Pedro e como é que o Pedro chega até aqui? Qualquer pessoa que pesquise pelo teu nome no LinkedIn vai ver um currículo e tu ainda próprio, antes de nós estávamos a confidenciar-te, antes de nossa conversa, que não colocaste lá tudo, porque seria extenso demais, claro. E eventualmente ia aborrecer as pessoas. Claro. Mas queres-me falar de 3, 4, 5 episódios importantes da tua vida?
Eu nasci em Lisboa em 1962.
Tu és uma alfacinha de gema.
Alfacinha, completamente alfacinha. Já não há muitos hoje em dia.
Okay. Cada vez há menos.
Agora, da parte do meu pai, uma parte da família também é da Guarda, da parte da minha mãe, uma parte também é de Viana do Castelo, mas eu sou alfacinha, os meus pais são alfacinhas, portanto sou perfeito alfacinha, com muito gosto, aliás, e portanto identifico-me muito com Lisboa porque sou de Lisboa, não é? Portanto tenho 56 anos, estudei em vários sítios, fiz os meus estudos primários foram na Escola Alemã de Lisboa, depois estudei no Liceu Camões, depois ainda estudei um ano na Universidade Livre, mas entrei ao mesmo tempo na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e fiz o curso de Direito. Demorei um bocadinho mais de tempo a acabá-lo, porque entretanto meti-me na política portanto tenho também, desde muito cedo, desde os 12 anos, uma atividade política relativamente intensa, com interrupções, e portanto, por isso é que demorei um bocadinho mais a acabar o curso. Mas não me arrependi também, porque conheci muito boas pessoas e conheci... digamos, aprendi muito também, digamos, nessa convivência, cá está, fora da universidade, não é? Naquilo que foi o contacto com pessoas com quem muito aprendi profissionalmente e pessoalmente.
O que é que tu sentes que claramente trouxe fora da escola? Que tipo de características é que tu sentes que desenvolveste nesse período?
Para já, uma coisa muito importante foi ter conhecido pessoas com muitos valores, com muitos princípios. E evidente que isso fez parte também da minha formação, entendendo que isso aconteceu até antes de eu ter 18 anos, foi uma ajuda também, ter conhecido pessoas como, de quem sou amigo, o Gonçalo Ribertelos, o Henrique Barreira Ruas, o Augusto Ferreira do Amaral, o Luís Coimbra e tantos outros, foi muito gratificante e foram pessoas, e são pessoas, de quem eu me tornei amigo desde muito cedo, apesar da enorme diferença de idades que nós tínhamos também desde essa altura e que hoje em dia continuamos a ter, pelo menos com aqueles que estão vivos, não é? E, portanto, nessa medida, foi muito importante esse período de militância política que eu tive que também acabou por solidificar um conjunto de princípios que eu tinha também, não é? E que foram, digamos, reforçados com essa boa convivência, com essas boas pessoas, porque, felizmente, tive também a sorte, e a sorte também se faz um pouco por aquilo que nós procuramos, não é?
Uhum.
Não é? Tive a sorte também de ter podido conhecer essas pessoas e, portanto, ter podido conviver com essas pessoas e aprender com essas pessoas.
E tu depois, então, terminas o curso de...
Termino o curso de Direito. Depois, entretanto, eu já trabalhava em meio tempo, digamos assim.
O que é que fazia na altura?
Eu cheguei a ser representante da revista Time para as universidades. Fazia, digamos, a parte das assinaturas de estudantes. Ainda estava a frequentar Direito e já era representante da Time. Ganhei muito dinheiro na altura até... coordenar e a vender assinaturas com aqueles preços especiais que na altura a revista tinha. Depois trabalhei, comecei a dar aulas no Instituto Superior de Novas Profissões em 89. Na altura fui convidado para chefe de gabinete de um vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Depois...
E continuaste sempre a dar aulas?
Sempre
tiveste
dar aulas.
Sempre. Esta visão sempre. Paralela de dar aulas?
Sim, sim.
Aulas
eu, em determinada altura, cheguei a ter 4, 5 empregos, entre aspas, ao mesmo tempo. Não é? Part-time, evidente. Portanto, sempre fiz muitas coisas diversificadas. Se calhar daí a tal referência que fizeste do currículo. Currículo também diversificado. Essa é uma das formas que as pessoas têm, no meu caso, que eu tenho, de não me aborrecer com o trabalho, não é?
Ou seja, estás sempre em desafios novos.
Estou sempre em desafios novos e sempre a procurar também causas que eu entendo que são causas de relevo, causas que possam ajudar o país, não é? E nessa perspectiva tenho abraçado algumas causas e espero continuar a fazê-lo. Penso que todos nós devemos dar o nosso contributo cívico e fora até da política, isto não tem nada a ver com político, o nosso contributo para que determinadas coisas que achamos que merecem possam ser, com a nossa ajuda, mais conseguidas, possam ser mais desenvolvidas, não é? Eu tenho tido algumas causas, umas minhas, umas que lanço, outras que abraço e dou dois exemplos agora, quando foi agora mais recentemente da iluminação do feriado 1 de dezembro, uma iniciativa que o antigo deputado José Ribeiro Castro teve, eu abracei com muito empenho, fiz parte do movimento para a restauração do feriado, porque achei que era absolutamente inconcevível que aquilo que era o feriado, que devia ser o feriado mor, o pai de todos os feriados em Portugal, tenha sido determinado por uma decisão política perfeitamente disparatada. Isto era mais ou menos como se os Estados Unidos, o 4 de julho, fosse abolido por iniciativa, digamos, do Estado. Inconcebível. Outra causa, mais no âmbito da natureza e do ambiente, as Ilhas Selvagens, que eu visitei e que têm estado no âmbito de uma controvérsia entre Portugal e Espanha, que tem a ver com questões relacionadas não tanto com a soberania, mas com a questão das chamadas zonas económicas exclusivas, águas, no fundo, que têm valor económico. É uma matéria que me interessou. Aliás, a minha tese de doutoramento versou precisamente a questão do regime jurídico das ilhas e, em especial, o caso das selvagens. Portanto, é também uma causa que eu abracei, que lancei precisamente, olho, um blog que se chama Ilhas Selvagens, um grupo de Facebook que tem 64 mil pessoas, uma página de Facebook que tem 12 mil ou 11 mil e tal pessoas. Portanto, são causas que eu abraço, que me parecem que são relevantes para o interesse nacional e à volta das quais eu pretendo, evidentemente, reunir o maior número de pessoas possível para as transformar precisamente em algo de diferente e, portanto, no caso de sucesso, podermos, no fundo, afirmar os nossos, neste caso específico, os nossos direitos e afirmar, no fundo, a própria posição do país relativamente a uma matéria que me parece de enorme importância no âmbito geoestratégico para Portugal, não é? E, portanto...
Eu consigo ver aí uma relação engraçada entre, quando estavas a estudar, apareceu um conjunto de pessoas, de personas... Uhum. Que trouxeram um conjunto de princípios e que te ajudaram a perceber quais são os teus princípios.
Claro.
E depois percebo claramente aí uma...
Não que eu tivesse dúvidas, eu confesso que eu desde muito cedo, já com 11 anos de idade, tinha o mesmo pensamento e abraçava as mesmas ideias. E, portanto, não tive... Posso ter mudado, por vezes, de organização que servia para as aplicar, mas as ideias foram sempre as mesmas. Portanto, nunca tive... derivas ou nunca, digamos, tive do ponto de vista ideológico mudanças as minhas mudanças, eu sou monárquico, sou ecologista, monárquico e ecologista continuo, independentemente da organização onde possa estar momentaneamente.
Okay.
Isso é bom que fique claro e, portanto, não abdico, nem nunca abdicarei dessas premissas que me parecem conexas uma à outra e muito importantes ambas para o próprio país.
A minha anima-me muito o facto de nós sabermos exatamente quais são os nossos princípios. A minha anima-me isso. E eu percebo que depois existe aqui uma causa e efeito entre os teus princípios e as causas que tu abraças e o propósito que queres dar à tua vida. Um miúdo que hoje ingressa uma aula tua, sei lá, de mestrado ou de licenciatura com 18, 20, 21 anos, 22 anos, é muito frequente lhe perguntares, olha, qual é a tua causa, qual é o teu propósito? E o miúdo vai-te dizer, olha, faço a mínima ideia. Só sei que logo à noite vou beber uns copos com os meus amigos, tranquilo. Como é que um miúdo com 20 anos, ou 22, ou 23, pode de alguma forma perceber qual é o seu propósito? Existe sequer isso? Ou tu recebes? Ou tu sentes que é algo mais intrínseco, é algo mais dentro para fora do que fora para dentro?
Eu acho que todos nós nascemos com uma determinada razão. Ou seja, não, podemos achar que não, mas todos nós estamos vivos para ocupar um determinado espaço, para fazer determinada coisa, acho que digamos isso.
Tu consegues saber qual é que é o teu espaço? Tu consegues saber qual é a tua razão?
Não tenho sequer a pretensão de saber quais são todas, mas acho que todos nós temos um papel a desempenhar na sociedade. Uns desempenham um papel, outros desempenham outro, não podemos todos gostar da mesma cor, não é? Mas todos nós temos um papel a desempenhar. Há aqueles que não têm papel nenhum, aparente, pelo menos, não... Cá está, não abraçam nenhuma causa, não se sentem especialmente motivados por nada, mas isso, infelizmente, e hoje em dia é muito visível, também tem a ver, penso eu, com o facto de hoje em dia as coisas estarem também demasiado facilitadas para algumas pessoas, não é? Ou seja, o facilitismo, o excesso de informação, o excesso de meios, o superávit de coisas que hoje em dia existem, que no passado não existiam, existiam outras. Mas não existiam estas, faz com que as pessoas, algumas pessoas, para elas seja tudo fácil, esteja tudo facilitado. São pessoas que já não conseguem passar sem internet, nem sabem o que é isso. São pessoas que digamos, que muitas delas não prescindem de determinado tipo de vícios, ou não prescindem, vícios entre aspas, ou não prescindem de determinado tipo de coisas, quando essa não é uma realidade universal, não é? Todo o planeta vive, e a maior parte do planeta vive, com muitas dificuldades e realmente com um grupo muito significativo de pessoas que não, nem sequer se podem dar a esses luxos, ou seja, que não têm nem de perto nem de longe a vida que uma grande parte da sociedade ocidental tem, não é? E nem sempre há essa... muitas vezes as pessoas veem o mundo por aquilo que os rodeia no seu círculo mais imediato, e o mundo é muito diferente.
Tu achas que ajuda quando nós saímos do nosso pequeno mundinho para descobrirmos o mundo maior do que nós?
Eu tenho tido a felicidade de viajar desde há muitos anos, desde muito cedo, sempre pago do meu bolso, é verdade, mas já viajei para todo o mundo e, portanto, isso também me permitiu perceber claramente que, o que é que existe por aí, não é? Ou seja, que este planeta Terra, que é o planeta de nós todos, que realidades é que este planeta comporta e permite-nos perceber facilmente, pelo menos quem tenha essa sorte ou essa felicidade ou essa capacidade de poder viajar, que nós vivemos com sociedades muito diferentes, com pensamentos muito diferentes, uma grande diversidade cultural, uma grande diversidade política, uma grande diversidade sociológica, e que, portanto, temos de saber conviver com tudo isso e temos de aprender com outras sociedades que são até mais antigas do que a nossa e que nos podem ensinar muito, assim como nós também podemos, evidentemente, levar, e levámos no passado e provavelmente continuaremos a levar, muito da nossa ousadia, do nosso saber a essas paragens longínquas, não é? Nós fomos os primeiros, repare, Portugal, os portugueses foi o primeiro país e o primeiro povo que fez a primeira globalização, não é? Fala-se tanto de globalização hoje em dia, fomos nós os primeiros, pelo menos numa escala com os descobrimentos, quem senão Portugal, quem senão os portugueses, e depois os espanhóis também, foi o autor da globalização.
E tu achas que hoje nós ainda temos essa estaleca do que tínhamos há 520 anos atrás?
Há uns que dizem que os melhores foram os que partiram, foram os que ficaram cá, foram os menos ousados, e okay. É natural que assim tenha sido. Quem saiu de Portugal e foi para outras partes do mundo, teve pelo menos essa ousadia de partir sem saber o que iria encontrar e essa capacidade de se adaptar nesses locais e de digamos, de conviver. A nossa expansão na época dos descobrimentos e a nossa estadia é nesses territórios, ao contrário, eu aí tenho uma posição muito diferente daquela que alguns defendem, É evidente que os portugueses cometeram erros, instalaram-se em sítios, foram também violentos, mas o Portugal e os portugueses são um povo que se adapta, são um povo que convive. Não é um povo, não é um país, digamos, que imponha só. E, portanto, eu penso que a própria questão da presença portuguesa no mundo viveu, em grande parte, dessa capacidade de adaptação que tivemos, dessa capacidade que foi reconhecida pelas populações que existiam, quando elas existiam, de que viam nos portugueses não necessariamente o opressor, o invasor, o dominador, mas alguém que realmente tinha ido ter com eles, mas que participava na construção de muitas dessas sociedades. Isso foi uma marca, penso eu, absolutamente distintiva que a dita, entre aspas, colonização portuguesa teve, contrariamente a outras colonizações que outros países protagonizaram séculos atrás. Não é? Penso que isso deve ficar, pelo menos na minha perspectiva, e repare, não se compreenderia se isto assim não fosse, se não se visse qual é a reação que essas populações e esses países têm hoje em dia ainda em relação a Portugal, que aos portugueses. Portugal tem, por exemplo, na Ásia, no Oriente, tem hoje uma dimensão espiritual muitíssimo superior à nossa realidade física e à nossa realidade política. Isso deriva aqui, evidentemente, do passado e do reconhecimento que esses povos tiveram da presença do Portugal e dos portugueses nessas paragens, não é?
E tu achas que nós hoje podíamos ainda ter uma melhor relação com eles?
Perfeitamente.
Porque, na verdade, eu sei que tu... Eu já fui a alguns desses sítios, também já tive a felicidade de o fazer, e vejo sempre um património muito grande. Mas depois não vejo nem portugueses, não vejo tantos portugueses assim, nem vejo nós a criarmos esta relação... com estas...
Infelizmente, do ponto de vista do poder político, não tem sido possível, não tem sido, digamos, incentivada esse incremento das relações, não é? Ou seja, muitas vezes os portugueses são deixados sozinhos, desamparados, em paragens longínquas. Assim, é verdade que há portugueses em praticamente todos os países do mundo, mas eles estão habituados, os portugueses estão habituados a viver por si próprios, travar as suas próprias lutas e conquistar as suas próprias coisas. Não há o português imigrado ou o português que reside fora do país, não conta em primeiro lugar com o apoio do seu Estado. Conta fundamentalmente consigo, com os que o rodeiam e remotamente conta com o apoio do Estado português. Mas, infelizmente, há muito a fazer no âmbito daquilo que deve ser o apoio às comunidades portuguesas espalhadas por todo o mundo.
O que é que tu hoje fazes? Falamos do teu currículo do passado.
O que é que eu faço?
Já falaste algumas causas que abraças neste momento e que
estão presentes. Dou aulas na universidade, hoje em dia exclusivamente no ISCTE.
Já estás no ISCTE há 20 e tal anos, não é?
Estou, desde outubro de 97. Fiz o mestrado no ISCTE, em Sociedades e Políticas Europeias, e acabei por fazer o doutoramento em Políticas Públicas. Aliás, fui o primeiro em Portugal a fazer o doutoramento em Políticas Públicas, também no ISCTE. E, a par disso, tenho, uma vez que estou exclusivo na universidade, tenho... não a nível da administração ou gerência, que não posso, participo numa empresa enquanto acionista de comércio eletrónico e, portanto, tenho essa ligação a tudo o que é e-commerce e tudo o que, no fundo, são novas plataformas, novas tecnologias.
Posso perguntar o porquê?
É uma área que me interessa, que interessa também aos meus sócios, como é evidente, e é, cá está, uma área onde há muito a fazer. Uma das nossas plataformas... tem como objetivo apoiar as exportações de produtos portugueses, precisamente, a buyinportugal.pt. Uma outra tem como objetivo apoiar, facilitar, no fundo, aquilo que são as trocas comerciais, a possibilidade de vendedores fazerem chegar a restaurantes, a hotéis, os seus produtos de forma, digamos, remota, ou seja, através de transporte logístico. E, portanto, tudo isto usando a internet, não é? Que é o mercachef.pt.
No fundo, vocês fazem o matchmaking, não é?
Exatamente, fazemos a ligação, asseguramos a logística, fazemos a ligação entre o senhor Fernando, que produz legumes, que está, por exemplo, no Marlo, uma vez que temos a parceria até com os mercados abastecedores, com a CIMAB e os vários mercados abastecedores do país, e aquele dono do hotel, ou dono do serviço de compras do hotel, ou dono do restaurante que quer aqueles produtos e que não tem possibilidade, ou fez contas e percebeu que era muito mais fácil, e muito mais rápido e muito mais barato fazer uma encomenda via internet e, portanto, não precisa se deslocar para ir comprar. Portanto, nós fazemos essa ligação. A empresa de que eu sou acionista faz essa ligação. E, portanto, não falta o que fazer, não é? Ainda edito de vez em quando livros e ainda tenho alguma intervenção política e, portanto, digamos, tudo isso conjugado é, e ainda escrevo em blogs e ainda escrevo nas redes sociais. Portanto, é algo natural. A conjugação destas coisas todas nas diversas áreas, para mim, é algo natural.
Como é que tu...
Não espartilho as coisas e, portanto, acho que é possível fazer tudo e fazer...
Achas que é um mito aquela ideia? Achas que é um mito aquela ideia de quando nós abraçamos vários desafios...
Que nenhum deles é bem feito?
Sim, sim, sim.
Não é verdade. Isso poderá ser para algumas pessoas. É possível nós abraçarmos várias coisas e fazermos as várias coisas que abraçamos bem. Que é isso que eu procuro fazer. Não quer dizer que consiga fazer, mas procuro fazer isso. E é uma questão apenas de disciplina física, mental e cronológica e de sabermos o que queremos. E de resto podemos fazer várias coisas, digamos, no nosso dia-a-dia fazer várias coisas, dividir o nosso dia em vários momentos e tratar de várias coisas.
Sim.
Portanto, não acho que seja preciso... Aquela ideia, penso eu, que relativamente ultrapassada, que o emprego é das 9 às 6, no mesmo sítio, para toda a vida... Não digo que não exista ainda, mas digamos, é uma espécie de uma miragem, não é? E comigo nunca resultou, nem tenho feitio para esse tipo de situações.
O que é que tu vês, pegando agora aqui no assunto da escola, e eu diria que tens mais do que estalega para falar sobre isto, como é que tu vês a escola, e pegando também aqui nesta ideia de se calhar não vão existir empregos das 9 às 6, ou no futuro se calhar vão existir cada vez menos, como é que tu vês a escola do futuro? Como é que tu vês este futuro?
Vamos lá ver.
Sentes que este futuro vai ser mais... Se te sentes confiante relativamente ao futuro, tendo esta visão de que as coisas hoje são mais fáceis?
Eu não sei se nós não vamos regressar à telescola, que não sei se sabes o que era isso.
Não, não sei.
A telescola, aliás, desempenhou um papel muito importante e hoje em dia continua a desempenhar, digamos, modernizada. Quando determinados alunos, em determinada época da história, não podiam ou portavam muito longe da escola ou porque por outras dificuldades não podiam ir à escola...
Tinham aulas por televisão?
Tinham aulas por televisão.
Ok.
Isto não está muito longe dos tempos atuais e nós observamos muito agora com estas novas formas de transmissão do ensino, os chamados MOOCs, os MOOCs, os Massive Online Courses, e um conjunto de cursos que são frequentados ou em direto ou em gravação, são formas mais recentes e mais, digamos, modernas de transmissão remota gravada ou remota em direto de mensagem, no fundo. Eu não sei se a escola do futuro não será uma escola, digamos, com muito menos professores, com muito menos alunos fisicamente, e que quiçá não será uma escola muito mais remota, ou seja, vai ter de existir, vão ter de existir produtos, vão ter de existir cursos, claro que sim. Não significa que esses cursos tenham de ser fisicamente assistidos por todas as pessoas ou pelo atual número de pessoas. E sobre isso creio que algo vai mudar, que já está a mudar e que eventualmente mudará mais. E, portanto, se calhar as escolas do futuro e as universidades do futuro poderão não ter de ter tanto espaço, tantas salas de aula, tantos alunos, tantos professores, porque pode acontecer que... venha a ser necessário um grupo significativo de professores, de conteúdos, de ensino, evidente, mas isso venha a ser feito através de transmissão remota de mensagem. Não sei se vai ser isso que vai passar, mas creio que caminhamos de uma certa forma para isso. Como também, não é novidade nenhuma, nós já assistimos a isso. Em Portugal ainda não, mas nós temos sempre uma decalagem temporária muito significativa em relação aos outros países. Cá ainda estão a abrir lojas, hipermercados, etc. Há aqui qualquer coisa de equívoco, porque se vires...
Esse pensamento é engraçado.
Se as pessoas virem o que se passa em todo o mundo, nos Estados Unidos, a maior cadeia fechou 500 lojas de uma noite para o dia, não é? E as lojas estão a fechar em todo o mundo. É triste, é verdade, numa determinada perspectiva, digamos, de utilização pessoal, de visita, é triste nessa perspectiva, mas a verdade é que hoje em dia o que se faz, o grande comércio é o comércio eletrónico, não é? Na China vende-se muito mais através do online do que se vende em qualquer loja física. E estamos a falar de bilhões, de milhões de pessoas, de bilhões de pessoas, não é? Esse fenómeno está a suceder um pouco por todo o mundo. E nós cá ainda não. Nós cá estamos ainda a abrir espaços comerciais. O que vai acontecer é que rapidamente irão começar a fechar quando se concluir que o grosso dos compradores não estão aí. e estão naquilo que virá a ser, digamos, também digamos, a carruagem que ainda iremos apanhar nos próximos tempos, estão precisamente naquelas pessoas que estão em casa, estão no seu emprego e querem... Isto aplica-se a tudo, repara, aplica-se ao, à refeição, ao almoço, ao jantar que a pessoa quer e que hoje em dia já recorre, não é? Há aplicações para pedir e já nem sequer vai ao, McDonald's, passa publicidade, mas se calhar pede à Uber
para entregar,
para trazer,
sim, sim, sem dúvida.
Não é? Isto está-se a passar, passa-se cá em Portugal já, isto já se passa em todo o mundo com grande intensidade e também vai-se passar a nível das próprias compras, não de tudo, evidente, já se vendem carros também assim, e não são poucos, mas claro que haverá sempre, felizmente, espaços comerciais, mas creio que há aqui qualquer equívoco atualmente no caso do nosso país, que deriva, a meu ver, do tempo que as coisas demoram a fazer efeitos cá e de uma outra diferença cultural, apesar de tudo, que me levará a pensar que também nesse aspecto as coisas vão mudar e vão mudar muito rapidamente em Portugal, não?
Anima-te a nossa sociedade, anima-te a forma como Portugal está a olhar para a frente e ficas confiante com... Tens netos?
Tenho.
Ficas confiante com o futuro dos teus netos?
Vamos lá ver, vai depender de onde é que eles estão, se vão estar em Portugal, se vão estar fora, se netos e filhos vão estudar cá, se não vão, o que é que vão querer fazer ou não vão. Penso que a grande vantagem é que hoje em dia as pessoas mais novas têm, digamos, uma grande capacidade de adaptação e têm uma grande capacidade mental de adaptação, não é só física, é mental. Eles relativamente indiferente para algumas, se estão aqui, se estão na Irlanda, ou se amanhã estão em Espanha, enfim, querem... rolar as coisas para a frente, como se costuma dizer, desde que tenham essa capacidade, digamos, não me parece mau. Agora, preocupa-me do ponto de vista, evidentemente, do país, da sociedade portuguesa, não é?
O que é que te preocupa mais?
Penso que o país continua com grandes lacunas, continua com uma grande incapacidade de ser mais produtivo. Ou seja, precisamos produzir muito mais do que produzimos. Nós produzimos pouco, ou seja, nós não conseguimos... Repara, nós não conseguimos satisfazer as nossas
necessidades enquanto país.
E precisamos sistematicamente, estamos sistematicamente em déficit, não é? Nós temos de produzir mais. E isso penso que é um grande desafio. É termos
Mas aí dirias que a responsabilidade e esse desafio é só de um Estado, é só de um governo, ou também é de cada um de nós?
É de cada um de nós, também dos políticos, evidente. Mas é cada um de nós, repara, nós não precisamos de 3 horas para almoçar. Não é? Ainda há muitas pessoas que precisam de 3 horas para almoçar. Eu acho que 3 horas para almoçar é um desperdício completo, em regra. Digamos, nós para almoçar precisamos de meia hora, ou às vezes até nem precisamos, não é? É bom às vezes interromper, com certeza, mas não precisamos gastar tanto tempo. Era mais importante almoçarmos em meia hora ou 45 minutos, ou não almoçarmos todo, se não quisermos, e podermos sair mais cedo para ir para casa e para cuidar dos nossos e podermos ter outros tempos e outros espaços em que nos podemos concentrar, fazer coisas, desporto, aspectos culturais ou outro, do que estar das 7 ou das 8 da manhã às 9 da noite, e aí a grande responsabilidade é dos gestores e dos dirigentes, que não têm esta cultura, não é? Alguém que está de manhã à noite a trabalhar, das duas uma, ou tem realmente excesso de trabalho, porque há muito poucas pessoas, e portanto tem que fazer o trabalho que se calhar duas ou três teriam de fazer, admito, ou então está assim muito mal gerido. Está sempre muito mal gerido.
Culturalmente, achas que...
Significa que é um perfeito atraso. Não é? Se estarmos assim de trabalhos às 8, 9 da noite, é uma anormalidade, verdadeira anormalidade, revela muito...
Ineficácia?
Completa.
Completa
ineficácia. Nomeadamente, quem obriga a que as pessoas estejam com esses horários. Significa que quem os programou...
Quem não fecha a porta...
Quem não fecha a porta não tem qualquer noção de eficácia, não tem qualquer noção de como é que as coisas são e da importância que há ter pessoas motivadas e ter pessoas não menos cansadas possíveis para serem mais produtivas no dia a seguir. Portanto, isso é, penso que é uma crítica que devemos fazer, em geral, ainda a uma parte dos gestores das organizações portuguesas, e não estou a falar só de empresas, que se calhar esses mesmos que obrigam esses horários são os tais que gastam 3 horas a almoçar. Não é? E, portanto, isto sempre fui muito crítico relativamente a esses aspectos. E acho que é preciso pôr, digamos, o dedo na ferida relativamente a isto, não é? Eu, quando dou aulas à hora do almoço. Se eu preciso, como uma sanduíche ali na esquina e dou aulas à hora do almoço. Não, não, a pessoa precisa, digamos, ter elasticidade mental e ter esta capacidade de adaptação, que alguns dirigentes não conseguem. Isto aplica-se às empresas, às organizações, à política, seja o que for.
E tu achas que nós caminhamos para cada vez uma maior consciencialização das pessoas relativamente àquilo que lhes acontece todos os dias? Isto porquê? Porque a eficácia traz-nos uma coisa positiva, muitas vezes, que é uma grande capacidade de produtividade. Mas depois eu muitas vezes sinto que nós estamos um bocadinho aqueles hamsters que estão na rodinha e que correm, e que quanto mais depressa correm, de facto,
sim,
sentem que...
por vezes nós corremos e fazemos as coisas bem e há sempre alguém que, digamos, pela sua inépcia, pela sua incapacidade, bloqueia o mecanismo, não é? Ou seja, não se calhar...
Cria entropia,
a
velocidade da roda.
Precisamente, ou seja, nós aceleramos, fazemos as coisas bem, queremos dar determinado tipo de andamento aos assuntos e há alguém que em determinada fase do processo boicota... pura e simplesmente se desleixa relativamente à sua participação nesse processo produtivo e, pura e simplesmente, digamos, inviabiliza essa nossa boa intenção.
E o que é que tu achas, qual é que deveria ser a nossa responsabilidade quando isso acontece? Porque muitas vezes o que eu sinto é que nós de facto não tomamos uma ação, nós não comunicamos, nós não somos transparentes, nós não praticamos verdade, nós de alguma forma entramos nesse jogo. Qual é que tu achas que deveria ser a nossa responsabilidade relativamente a quando nós vemos uma situação dessas e quando nós deparamos com um atrito na nossa vida?
Repare, nós ou temos capacidade para poder alterar, às vezes temos, e aí devemos ser proativos nesse sentido, ou se não temos capacidade, das duas uma, ou pura e simplesmente não continuamos ali.
É legítimo, não é?
É legítimo.
É legítimo.
E acho que as pessoas devem fazê-lo. Se não gostam de trabalhar num sítio, devem sair, procurar um sítio onde se sintam bem, não é? Ou então procuramos, como eu dizia, procuramos alterar, procuramos explicar. Se o nosso interlocutor, por isso simplesmente não perceber, significa que estamos em sintonias diferentes. Isso já significa que não estamos a fazer nada no sítio onde estamos. Ou então somos mais arrojados e temos essa capacidade e fazemos nós próprios um negócio similar ou diferente, em que somos nós a protagonizar. As pessoas têm velocidades diferentes, não é? Nem todos andamos a 50 ou 100 a hora. Há quem gosta de andar a 30 e não saiba andar mais do que 30, há quem gosta de andar a 200 e que não consiga perceber quem anda a 20. E, portanto, também se andássemos todos a 200, provavelmente espetávamos todos ali na esquina, porque estávamos todos em excesso de velocidade, não é? Mas, digamos, a sociedade vive destes vários contributos, destas várias velocidades e da capacidade que há ou não de adaptação das pessoas às diversas velocidades e aos diversos desafios. E isso é sempre um aliciante e, ao mesmo tempo, um desafio que se coloca, não é?
Muito grato, Pedro.
Muito obrigado.
Muito interessante.
Muito obrigado.
Muito
gratos pela vossa companhia. Não percam o próximo episódio, porque nós também não. Ah, prometemos mulatas a dançar kizomba. É mega não, como é? Não te faz embrulhar. Uma chance melhor. Comigo tu vais ficar. É mega não.